Bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, a mais um episódio da Academia Espiritual, esse espaço para a gente falar sobre espiritualidade, sobre os estudos que há tantos anos eu venho fazendo junto com os mestres espirituais. Hoje um tema importantíssimo para você. Nós vamos falar sobre a sua vida e como ela é regida, como ela é criada e moldada baseado no que você acredita. Há um instante em que todo buscador espiritual ele precisa parar, respirar fundo e fazer uma pergunta que, por mais simples que pareça, é uma das mais revolucionárias de todas. No que é que eu realmente acredito? Não o que você diz que acredita, não aquilo que você repete para os outros, mas aquilo que orienta silenciosamente os seus gestos, as suas escolhas, os seus medos, as suas culpas, as suas reações e até mesmo a maneira como você enxerga o mundo. Porque, goste ou não, a sua vida inteira é moldada pelas crenças que você abraça como verdades absolutas. E se você nunca olhou para isso de maneira honesta, profunda e radical, então você talvez esteja vivendo uma vida que não é verdadeiramente sua, é apenas uma vida que deriva dos seus condicionamentos. A maioria das pessoas acha que tem problemas espirituais, mas na verdade o que elas têm são crenças distorcidas que criam um campo de percepção doentio, limitante, estreito e repetitivo. E dentro desse campo, qualquer coisa que se move parece espiritual, ou uma provação, ou um obsessor, uma prova, uma missão, quando na verdade é apenas um eco das próprias convicções internas. A grande verdade é que você vive aquilo que acredita, e o universo, esse imenso espelho vibratório, ele apenas devolve o que você projeta. Vamos começar com um exemplo simples, mas que revela um mecanismo profundo. Se você acredita em pecado, você vai viver numa realidade perseguida pelo pecado. Isso não é metáfora, é literal. A crença no pecado não só modela sua visão moral, como também estrutura sua relação com o prazer, com a liberdade, com o corpo, com a vida e até mesmo com você. Se dentro de você existe a ideia de que há algo intrinsecamente errado, defeituoso ou perigoso na natureza humana, tudo que você faz passa a ser filtrado pelo medo de errar. E quem vive com medo de errar nunca acerta, porque o acerto não é o contrário de erro. Mas a crença no pecado, ela rouba exatamente isso, o direito de você ser verdadeiro. A pessoa, ela começa a fazer escolhas olhando para trás, sempre evitando risco, sempre tentando se manter puro, aprovado, aceito, moralmente correto. E assim você vai montando uma vida pequena, medrosa, insegura, reativa, uma vida de sobrevivência e não de expressão. A crença cria o campo. O campo cria a percepção cria a ação cria o destino. Quem acredita em pecado vive um destino encharcado de culpa, de vigilância, de autocondenação, e aí passa a achar que essa é a vontade de Deus, quando na verdade é apenas a vontade da sua própria crença. E pior, quando você acredita em pecado, até os seus movimentos espirituais passam a ser influenciados por essa lente moralista. Você não busca o espiritual por amor, mas por medo. Você não caminha para evoluir, mas simplesmente para não cair. Não serve pela gratidão, mas pela necessidade de compensação. E aí qualquer espiritualidade que nasce da culpa, ela é uma prisão com incenso, simplesmente. E aí a gente entra no exemplo da doença da obrigação, que é outro exemplo fundamental e talvez até um pouco mais devastador, é a crença na obrigação. Essa crença, ela é um vírus emocional que entrou na humanidade aí há séculos, é um vírus que nos convenceu de que tudo que nós fazemos precisa ter o peso do dever, como se viver fosse possível carregando uma cruz na consciência. E como se todo gesto natural precisasse de justificativa, de explicação, de sacrifício ou de obediência. A obrigação destrói o prazer, e quando o prazer morre, nasce a culpa. E quando a culpa se instala, a vida vira uma sequência de tarefas e não uma jornada de expressão. A pessoa que acredita que é obrigada a fazer as coisas vive esmagada. Ela acorda pesando, faz pesando, ama pesando, trabalha pesando, estuda pesando, e quando se dedica ao caminho espiritual, adivinha o que acontece? Também faz isso pesando. O mentor Penazul, ele fala muito sobre isso. Tudo que você faz obrigado, você faz contra a vida. Tudo que você faz com medo, você faz contra si mesmo. Tudo que você faz para se proteger, você faz para se afastar da própria alma. Muita gente acha que trabalhar espiritualmente é um dever, é uma obrigação moral, uma obrigação espiritual, uma missão que, se não for cumprida, trará consequências terríveis. E aí começam os absurdos. Gente atendendo incorporado sem amor, gente estudando sem curiosidade, gente rezando sem presença, gente servindo sem alegria. E quando o espírito sai, quando a entidade se recolhe, quando a aula acaba, quando o ritual termina, sobra apenas um cansaço vazio. Porque nada floresce onde o amor não está. E a crença na obrigação, ela impede a manifestação do sagrado. E onde não há sagrado, só existe rotina. Toda crença é um óculos. E você vai enxergar aquilo que o seu óculos permite. Se você acredita que a vida é dura, ela será dura. Se acredita que a vida exige esforço, você viverá em esforço. Se acredita que você precisa pagar pelo que recebe, nunca permitirá que o fluxo de bênçãos venha com leveza. Se acredita que é indigno, sabotará cada vitória. Se você acredita que é perseguido, interpretará cada desafio como um ataque. E se você acredita que é fraco, você criará circunstâncias para confirmar a sua fraqueza. Se você acredita que você está sempre aprendendo pela dor, então adivinhe, você continuará aprendendo pela dor. O universo não te pune, ele apenas ecoa a vibração que você emite. A crença é a sua assinatura vibratória e a sua senha energética. É o que diz ao universo: me trate assim. E o universo trata. Não porque decide por você, mas porque responde a você. Goste ou não, você vive dentro daquilo que acredita. As crenças são filhas do medo. Se você olhar com honestidade para as crenças que mais te prendem, você com certeza vai perceber que todas elas, absolutamente todas, têm uma raiz comum: o medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficientemente bom, medo de não agradar, medo de ficar só, medo de perder, medo de sofrer, medo de desapontar, medo de desagradar o espiritual, medo de desagradar a Deus, medo de não estar cumprindo a sua missão. Quando a crença nasce do medo, ela cria uma vida que gasta mais energia se defendendo do que vivendo. E muita gente acha que está sendo forte, mas está apenas se protegendo. Acha que está sendo responsável, mas está apenas obedecendo. Acha que está fazendo bem, mas no fundo está apenas tentando evitar o mal. Toda a crença baseada no medo gera uma vida encolhida, e é por isso que tanta gente vive cansada, sem vitalidade, sem entusiasmo, sem brilho, porque está se movendo contra si próprio o tempo inteiro. A primeira libertação, ela não é espiritual, ela é psicológica, ela é emocional e é perceptiva. O espiritual só entra depois que o humano se abre. Você age como um espelho de crença. Pare e observe. Quando você acredita em pecado, tudo que faz é filtrado pela culpa. Quando você acredita em obrigação, tudo que você faz é filtrado pelo peso. Quando você acredita em limitação, tudo que você faz é filtrado pelo medo. Quando você acredita que precisa agradar, tudo que você faz é filtrado pela ansiedade. E quando você acredita que precisa merecer, tudo que você faz é filtrado pelo sacrifício. Quando você acredita que o espiritual exige sofrimento, tudo que você faz é filtrado pela dor. E aí você não percebe que você está criando a vida que diz que não quer. Você se torna autor da própria prisão, construtor do próprio cárcere, arquiteto do próprio sofrimento. E faz tudo isso inconscientemente, acreditando que você está apenas vivendo a vida como ela é. Mas não é. É a vida que você acredita que ela é. Duas pessoas podem realizar o mesmo ato, porém com crenças diferentes. Uma faz um trabalho espiritual acreditando que precisa se sacrificar e outra faz acreditando que pode servir com amor. A primeira se desgasta, se contamina, se esvazia. A segunda se expande, se ilumina, se fortalece, porque o gesto é o mesmo, mas a crença cria os bastidores. E tudo acontece nos bastidores. A crença é o campo invisível que molda cada detalhe da sua relação com a realidade. Se você muda, a crença muda tudo. E a vida sempre te mostra em que você acredita. Todo conflito que você vive revela uma crença escondida. Toda dor que insiste revela uma convicção profunda. Toda repetição emocional revela um padrão. Toda crise revela um espelho. Toda relação difícil revela um condicionamento. Toda limitação que aperta revela uma ideia fixa. Toda culpa revela uma moral. Todo medo revela uma história interna. A vida sempre está te mostrando suas crenças, mas a maioria ignora os sinais. Quer um exemplo? A pessoa acredita que não é valorizada. Ela projeta isso. E adivinha? Ela trai exatamente as pessoas que não a valorizam. Não porque o universo seja cruel, mas porque sua crença busca confirmação. Crenças buscam provas, não soluções. E elas encontram. E eu te digo, a raiz da espiritualidade não é o ritual, é a consciência. Você pode estudar, meditar, rezar, participar de rituais, abrir a sua clarividência, incorporar, ler livros, fazer cursos, seguir mestres e gurus. Nada disso te liberta se você continuar preso às crenças que sabotam a sua existência. Porque espiritualidade não é acúmulo de conhecimento. Espiritualidade é expansão de consciência. E a consciência só expande quando você está verdadeiramente disposto a encarar a verdade sobre si mesmo. Inclusive as crenças infantis que você manteve por anos. O mentor Perazu sempre recorda a todos nós: o espiritual só funciona quando o humano está alinhado, e o humano só se alinha quando a crença se purifica. Não adianta você trabalhar energia se você cultiva crenças que drenam a sua própria energia. Não adianta pedir luz se você acredita que está condenado às sombras. Não adianta buscar cura se você acredita que não merece ser curado. E não adianta querer prosperar se você acredita que prosperidade é coisa de gente materialista. Não adianta querer amor se você acredita que sempre será rejeitado. A crença é a porta de entrada. Sem ela, nada funciona. Com ela, tudo muda. A grande dor humana não vem dos fatos, ela vem das crenças que nós damos aos fatos. Você não sofre porque alguém te criticou. Você sofre porque acredita que a crítica diz algo sobre quem você é. Você não sofre porque algo deu errado. Você sofre porque acredita que errar significa fracassar. Você não sofre porque alguém se afastou. Sofre porque acredita que isso significa não ser digno de amor. Você não sofre porque teve uma perda. Você sofre porque acredita que está pagando algo. O sofrimento não nasce da vida. Ele nasce da sua interpretação. E a interpretação nasce da crença. A crença limitante cria uma vida limitada. Uma crença punitiva cria uma vida punitiva. Uma crença infantil cria uma vida infantil. Uma crença espiritual distorcida cria uma espiritualidade adoecida. E a pessoa segue sofrendo, achando que sofrer por destino, quando na verdade está sofrendo por convicção interna. Mas existe a virada. Existe um momento em que você assume o poder. Há sempre um ponto na jornada em que você precisa se confrontar. Será que eu realmente acredito no que eu digo acreditar? Ou será que eu repito conceitos espirituais lindos enquanto eu vivo uma realidade criada por crenças infantis? Esse momento é um divisor de águas. É quando você deixa de culpar o passado, o karma, o destino, os obsessores, as energias, a família, a sociedade, a vida, e aí você assume que a sua crença é a verdadeira força modeladora da sua existência. E aí uma nova pergunta nasce: se a minha vida é moldada pelas minhas crenças, que vida eu quero viver? E quais crenças essa vida exige de mim? Você quer leveza? Então você não pode mais acreditar que prazer é pecado. Você quer amor? Então você não pode mais acreditar que existe algo de errado em você. Você quer prosperidade? Então você não pode mais acreditar que o dinheiro corrompe. Quer espiritualidade verdadeira? Então não pode mais acreditar que o sagrado exige sofrimento. Crença não é opinião, é escolha vibratória. E você pode escolher de novo. Quando você muda sua crença, você altera o eixo da sua energia. E ao alterar o eixo da sua energia, você altera o eixo das experiências que você atrai. A pessoa que acredita que merece ser respeitada, ela passa a tomar decisões que a respeitam. E a pessoa que acredita que merece amor passa a sair das relações destrutivas. A pessoa que acredita que pode prosperar passa a enxergar caminhos onde antes só havia portas fechadas. A pessoa que acredita que o espiritual é amor e não um sacrifício passa a servir com leveza, com presença e verdade. Nada muda lá fora. As coisas mudam dentro. E o dentro reorganiza o fora. A crença é a semente, a vida é a árvore. E agora eu preciso te confrontar. Ready, fight. Quem você seria se abandonasse o medo de errar? Quem você seria se abandonasse a culpa? Quem você seria se abandonasse o peso da obrigação? Quem você seria se parasse de acreditar que precisa sofrer? Quem você seria se parasse de acreditar que precisa provar algo para o espiritual? E quem você seria sem as suas crenças infantis? Essas perguntas causam desconforto, porque elas são libertadoras, e liberdade assusta quem se acostumou a viver encolhido. Mas você precisa encarar. Você não veio para viver pequeno, não veio para viver dentro de culpa, não veio para viver dentro de moralismo, não veio para viver dentro de punição, não veio para viver dentro de obrigação. Você veio para ser expressão da sua alma, e a alma não se contrai, a alma se expande. Quando você rompe a crença, rompe o cárcere. Quando rompe o cárcere, rompe o destino. Quando rompe o destino, você renasce. E esse renascimento é a verdadeira iniciação. A vida espiritual não começa quando você incorpora. Ela não começa quando você acende vela, não começa quando você medita, não começa quando você estuda, não começa quando você ora. A vida espiritual começa quando você pergunta: em que eu acredito e por que acredito nisso? Porque tudo nasce da crença, a percepção, a emoção, a energia, o gesto, o destino, o karma que você cria, o karma que você dissolve, o amor que você permite, o amor que você repele, o trabalho espiritual que floresce ou que adoece. Tudo nasce da crença. A crença é o berço da identidade e a identidade é o berço do destino. Mude a sua crença e a sua história muda também. Quem entende isso começa a trilhar o verdadeiro caminho, e quem não entende segue repetindo o mesmo ciclo, chamando de espiritual aquilo que é apenas condicionamento. E o autoconhecimento é a chave, a coragem é a porta e a crença é o tijolo. A grande obra sempre começa dentro. E esse foi o nosso episódio de hoje, para abrir os seus olhos, para mexer com a sua mente e fazer você se perguntar no que você acredita. Se você gostou disso, acha que tem alguém que precisa ouvir essas palavras, compartilha esse episódio com aquele amigo, com aquela amiga que está precisando disso. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, me procura lá no Instagram, @felipe.camposazul. Lá tem agenda de trabalhos do Templo Pena Azul, livros, cursos, dicas. Vai ser um prazer receber a sua visita e o seu comentário, a sua sugestão. Também conhece nosso site www.penaazul.com. Eu te espero na próxima semana.